Abre a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. E o meu coração está na parábola do filho pródigo, que se inicia no versículo 11. Lucas, capítulo 15. Agora deu uma folgada aí nas cadeiras com as crianças saindo, né? Tá difícil, irmãos. A gente vai cada vez arrumando mais lugares, fiquem tranquilos. Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: Jesus continuou porque ele vem contando outras parábolas. Um homem tinha dois filhos. O mais novo, o filho mais novo, disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, quando mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, o filho mais novo, ele disse: Quantos empregados meu pai tem? Comida de sobra, e eu aqui... Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, o filho mais novo levantou-se e se foi para a casa do pai, de volta para a antiga casa dele. Estando ainda longe, o seu pai viu o filho mais novo e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e ele foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: O que está acontecendo? Este respondeu: O seu irmão, o mais novo, aquele que foi embora com parte da propriedade, ele voltou e o seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho, ele se encheu de ira e não quis entrar na festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, o senhor matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e alegrar-se. E alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido, foi achado. Palavras do Senhor Jesus Cristo, de Nazaré. Em tempos de aniversário, datas de marcação temporal, todos nós temos e temos todos os anos. Alguns se alegram, outros já estão se entristecendo com essas datas. Mas em datas de marcação temporal, nós costumamos fazer uma autoavaliação sobre a nossa existência. uma avaliação sobre as coisas que nos trouxeram até o ponto onde estamos. E normalmente fazemos nessas datas de marcação temporal das nossas vidas compromissos de coisas que queremos continuar levando conosco, de coisas que entendemos que não deveríamos abrir mão, outras tantas que vieram nos trazendo e nos trazendo peso até aquele ponto, então gostaríamos de abandonar. Se você não tem essa disciplina saudável, deveria começar a ter. Eu recentemente fiz 40 anos e eu precisei sentar em casa, no sofá de casa, no dia do meu aniversário e fazer um tempo de rememorar o que estava acontecendo nas quatro décadas da minha vida. E quantas coisas eu disse, Senhor, eu quero levá-las comigo. Outras eu clamei, Senhor, as tira da minha vida, por favor. Nós precisamos fazer essas avaliações. E a Revive está fazendo 3 anos, uma marcação temporal. 3 anos de uma nova igreja nessa cidade. E eu, como líder dessa comunidade, tenho me sentado diariamente e perguntado, Senhor, o que nós precisamos levar para sempre conosco? O que precisa nos marcar? O que começou conosco nessa comunidade e que nós não podemos perder? Porque a comunidade já não é mais uma comunidade que tem apenas a minha cara, a cara do pastor Guilherme. A comunidade ganhou outras facetas, você chegou aqui, você trouxe coisas para essa comunidade. Você está aqui para servir a Jesus nessa cidade por meio do movimento da Revive. Mas há coisas que, como líderes da comunidade, nós precisamos nos perguntar, como donos das nossas vidas que estamos construindo ao longo dessa existência terrena. Nós precisamos nos perguntar, como líderes, o que marca a nossa comunidade que nós não queremos deixar para trás. E o que o Senhor Jesus tem ministrado ao meu coração é que o que nós não podemos perder na nossa comunidade não é a nossa estética musical, celebrativa, os nossos programas, nem tampouco a nossa seriedade no estudo da Bíblia, que pode ser a nossa maior arrogância. Mas o que nós não podemos perder é a verdade simples, singela e escandalosa do Evangelho de Jesus Cristo. A verdade simples, singela, escandalosa do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Eu estou prestes a completar 18 anos nessa vida ministerial. 18 anos. E todas as vezes que alguém me pergunta quais foram os grandes desafios desses 18 anos, pastoreando 2 diferentes igrejas, plantando 2 igrejas, e a minha resposta é sempre a mesma. O grande desafio que eu enfrentei ao longo dos 18 anos do meu ministério pastoral não foi cuidar de uma igreja, não foi administrar uma estrutura, não foi pregar todos os domingos. O maior desafio que eu enfrentei pastoreando por 18 anos, cuidando de uma comunidade local por 18 anos, foi na tentativa de ajudar pessoas a crescerem com Cristo, transformarem suas vidas, a restaurarem as suas histórias, se recuperarem espiritualmente dos seus fracassos humanos da existência. A maior tragédia que eu enfrentei e o maior desafio que eu enfrentei conversando com pessoas na mesa de um restaurante, em meu escritório, informalmente nos corredores da igreja. O maior desafio que eu enfrentei foi a má compreensão sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos tomados por diversas culturas de espiritualidade. Basta alguma coisa interessante chegar perto de nós, que nós, de forma muito sincrética, nós trazemos e acoplamos em nossa vida e deixamos o Evangelho de Jesus de lado. Ou então, até mesmo, fica claro que nós nunca entendemos o verdadeiro Evangelho de Jesus. Aí você está dizendo, ah, Joel, eu sei o que você está falando. Realmente, Atibaia precisa do Evangelho. Precisamos pregar. Tem um monte de gente aí fora em Atibaia que não entende o Evangelho. Não, não estou falando disso. Que tem um monte de gente aí fora de Atibaia que não entende o Evangelho de Jesus. Isso é óbvio. Por isso que estamos aqui reunidos como igreja, para agir como igreja nessa cidade, pregando a verdade do Evangelho. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de nós. Na comunidade da fé de Cristo Jesus, que lotam igrejas e mais igrejas e mais igrejas no Brasil e ao redor do mundo, todos os domingos, todas as semanas. Há uma má compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus me levou a essa parábola, essa semana, para que na nossa marcação temporal de aniversário, nós relembrássemos a verdade pura, simples e escandalosa do Evangelho de Jesus Cristo. A verdade escandalosa do Evangelho de Jesus Cristo. E a parábola, ela é muito simples, mas muito poderosa. O grande Shakespeare disse que essa, tendo contato com a parábola do filho pródigo, um dos grandes escritores da modernidade, dramaturgos da modernidade, disse que essa peça literária, a parábola do filho pródigo, é a peça mais sofisticada de literatura que alguém já criou na história da humanidade. Porque embora ela seja simples, ela arrebenta as estruturas das nossas convicções. E ela nos incomoda, e por isso que ao longo da história da teologia, nós a interpretamos segundo os nossos confortos, e não segundo o que Jesus está falando. Nós deixamos personagens que não nos interessavam muito de lado, para que a gente não tenha que lidar com eles. Mas é uma parábola simples, ela fala de um pai. E ela fala de dois irmãos, um mais novinho e um mais velho. E o mais novo, ele é da pá virada. Ele chutou o balde. Esses adolescentes rebeldes, tá ligado? Sabe? Adolescente rebelde. Esses caras que não levam a vida a sério. Que olha sempre, inconsequentemente, a vida, achando que tem que se servir da vida, que tem que tirar todo o proveito que pode. É o filho mais novo. Que olha para o pai, que é um homem, ao que tudo indica, rico. E ele, então, muito interessado na herança do pai, ele diz para o pai que ele quer o dinheiro. Antes do pai morrer, o pai é muito saudável. Fica comendo coisa sem glúten, fica fazendo exercício na academia e não morre o homem. E o filho diz, pai, eu não estou com paciência para esperar ter o que o Senhor tem e acessar o que é seu, esperando que o Senhor vá embora. Eu preciso fazer isso antes. Então faz o seguinte, pai, dá o que o Senhor tem e eu vou gastar por mim mesmo, na minha agenda, e vou embora. E o pai aceita, isso é um escândalo. Porque na cultura do Oriente Antigo, essa atitude que o filho tomou era representar uma decisão de ter o pai como alguém morto para ele. E o outro personagem da parábola, um filho mais velho, um rapaz obediente, aquele que todo pai gosta. Um cara que ajuda o pai, faz a faculdade que o pai fez, trabalha no ofício do pai. Que o pai gosta porque ele cumpre a regra moral da vida, ele nunca desobedeceu, ele não sai viajar porque ele tem que trabalhar, ele não sai se divertir porque ele tem coisas importantes para fazer dentro da casa do pai. E o terceiro personagem? O pai. Simples, a história é muito simples. Mas você tem que entender para quem Jesus está contando essa história. O público original de Jesus não é a Revive, embora se estenda a Revive a lição. Mas o público original de Jesus está no começo do capítulo 15, quando Jesus está sendo interrogado por dois grupos, ou alguns grupos ali na verdade, os publicanos e pecadores, e também os fariseus e os mestres da lei. Dois grupos, ou duas representatividades de grupos da sociedade que Jesus habitava, interrogam Jesus sobre coisas que ele ensinava. Um grupo, um extrato social, esse grupo chamado publicanos e também pecadores, eles representavam tudo o que havia de ruim na sociedade. Tudo o que havia de depravado, tudo o que havia de pessoas que não cumpriam a regra social, o estabelecimento moral do mundo que eles viviam. E do outro lado, o grupo, os mestres da lei, os fariseus, aqueles judeus que acreditavam que o favor de Deus viria pela obediência às normas da lei judaica. Se você não sabe, no Antigo Testamento, em todo o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, o judaísmo ele dá conta de 613 leis. E os fariseus, eles obedeciam à risca da regra, as 613 leis para ter um favor diante de Deus. E os mestres da lei, agora nos dias de Jesus, faziam mais. Eram aqueles que pegavam as 613 leis, os rabis farisaicos, interpretavam cada uma e davam às pessoas possibilidade delas cumprirem por outras regras ainda, que eram as escolas rabínicas. Jesus está diante dos dissolutos da sociedade, aqueles que ninguém quer, aquele que os fariseus e mestres da lei julgam Jesus por estar perto deles. Porque Jesus come com eles, porque Jesus conversa com eles, porque Jesus vai à festa que eles vão. Eles se incomodam com o jeito de Jesus ser na sociedade dele. Ele conversa com gente da pior espécie. E os fariseus do outro lado, os moralistas, que cumprem as 613 leis do judaísmo, esses daí são aqueles a quem Jesus deveria prestar honra, aqueles com quem Jesus deveria se relacionar. E Jesus parece não ter muito interesse nesse grupo. Muito pelo contrário, Jesus vive a criticar esse grupo. Então agora eles estão diante de um problema. Eles interrogam Jesus, os dissolutos da sociedade, o estrato social mais vil da sociedade de Jesus e o estrato social mais nobre, mais moral e mais correto da sociedade de Jesus. O estrato social que está ali fora hoje, que não está aqui. E o estrato social da religião, do cumprimento da lei, da norma moral. E para isso Jesus começa a contar algumas parábolas para ajudá-los a entender, para confrontar as visões dos fariseus e mestres da lei que estão julgando Jesus na mente deles e nas palavras deles por Jesus se relacionar com publicanos e com pecadores. Ele conta a parábola da ovelha perdida, ele conta a parábola da moeda perdida, da dracma perdida, e aí ele fecha com chave de ouro, contando a parábola do filho perdido. E na parábola do filho perdido, Jesus não quer falar apenas com publicanos e pecadores, contando aos fariseus e mestres da lei que ele veio para salvar os publicanos e pecadores. Ele já falou isso nas outras parábolas. Ele disse, olha, não se incomodem, moralistas, porque eu vim salvar os pecadores. Então, eu sou o pastor que sai atrás da ovelha que se perdeu. Eu sou a mulher que vai atrás da dracma que não se acha mais. Eu vou atrás de publicanos e pecadores. Isso estaria bom já. Jesus já teria respondido a pergunta deles. Por que você fala com pecadores e publicanos, Jesus, quando deveria ir às nossas reuniões e participar das nossas conversas? E Jesus já teria respondido, porque eu sou como a mulher que vai atrás da moeda, porque eu sou como o pastor que vai atrás da ovelha. Mas Jesus, ele não apenas fica satisfeito em enfiar a faca, ele vira a faca na última parábola. Porque agora Jesus não vai só explicar por que ele vai atrás de publicanos e pecadores, mas Jesus vai denunciar o maldito moralismo anti-evangélico que está presente na maioria das igrejas, que faz a gente se achar melhor e detentor da salvação por méritos nossos. Jesus apresenta na parábola do filho perdido dois caminhos para a salvação: o caminho da conformidade moral e o caminho da liberdade, da autoconsciência, da autocompreensão da vida por nós mesmos e pelos nossos valores. Dois caminhos de autossalvação. Jesus está denunciando que tanto o filho mais novo, que pegou o dinheiro do pai e foi embora gastar com o que queria, como o filho mais velho, que ficou para ter acesso ao dinheiro do pai na hora certa, ambos, os dois, o mais novo, que são os publicanos e pecadores, os mais velhos, os fariseus e mestres da lei, ambos estão perdidos do Pai, porque ambos estão tentando um caminho de auto-redenção. O mais novo, pelo autoconhecimento. O mais velho, pela conformidade da moral. O Ocidente é tomado por essa lógica. Nós somos divididos nesses dois grupos, os que acertam e os que erram. os que fazem direito e os que fazem errado. E nós disputamos, vamos para a eleição daqui a pouco, disputar essa lógica humana. Os moralistas desse lado, eu não estou dizendo que quem está de um lado é moralista da eleição, não estou dizendo isso, longe de mim. Mas de um lado, aqueles que dizem, o mundo está ruim porque tem gente como o mais novo que não faz o que deveria fazer. E o mais novo, que é um progressista, no comportamento dele, está aqui dizendo, o mundo está ruim porque tem intolerante do lado de lá, porque tem gente ruim do lado de lá, que acha que o mundo é dividido em uma coluna entre o preto e o branco, e que nós devemos achar um caminho. Nós não saímos nunca desse ciclo vicioso. De um lado, os da moral, dizendo, ah, ali porque o mundo é ruim, olha, os libertinos. Do outro lado, os progressistas dizendo, ali ó, o problema é a intolerância do homem. Jesus se apresenta na parábola do filho pródigo dizendo, há uma terceira via, a via da redenção, que exclui da história as autorredenções do mais novo e do mais velho. É disso que a parábola se trata. Você tem que lembrar que para o fariseu que Jesus ensinava, e para a sociedade daquele tempo, o que o cristianismo se transformou, nem sequer era visto como religião. Os romanos tratavam os judeus, os cristãos, seguidores de Jesus, como ateus, gente que não cria em Deus. Sabe por quê? Porque eles não tinham nada de uma religião. Imagina um cristão no tempo dele, o vizinho perguntava assim para ele, qual é a sua religião? Aonde é o templo da sua religião? E aí o cristão dizia, não tem templo na nossa religião. Como assim, não tem templo? Não tem. Mas aonde o sacerdote trabalha? Então não tem sacerdote. Mas tá, mas e aí, se não tem templo, não tem sacerdote, faz o sacrifício aonde? Então não tem sacrifício. Porque Jesus, aquele que vocês mataram, ele é o templo. Ele é o sacerdote. Ele é o sacrifício. No começo da era cristã, da era primitiva, o cristianismo nem podia ser visto como uma ordem de religiosidade, porque isso não fazia sentido naquele tempo. Porque não tinha templo, não tinha sacerdócio, sacerdotes, não tinha sacrifício físico e localizado. Eles eram como ateus que não criam em Deus, porque eles não respondiam nenhum marco da lógica religiosa daquele tempo. Jesus olha para toda essa história, fariseu julgando ele e julgando os que o seguem. Publicanos e pecadores odiando os fariseus e os mestres da lei, porque eles são julgados como não dignos de estar perto de Jesus. A mesma lógica que nós batalhamos diariamente. Jesus chega com essa parábola desconcertante e fala, deixa eu contar uma coisa sobre vocês, publicanos e pecadores. E deixa eu contar uma coisa sobre vocês, fariseus e mestres da lei. Deixa eu contar uma coisa para vocês, publicanos e pecadores. Deixa eu contar para vocês que vocês podem me encontrar mesmo achando que vocês perderam a vez e a chance porque os mestres da lei os denunciam. E vocês, mestres da lei, deixa eu contar para vocês como achando que vocês estão perto de mim, vocês estão longe e distantes de mim com a moral de vocês. E ele começa dizendo, o mais novo olhou para o pai e disse, pai, eu não quero esperar você morrer, me dá o dinheiro, eu vou embora. E o mais novo foi, sumiu, ignorou o pai para sempre. Era a ideia dele. Foi embora, viveu, sei lá, 1, 2, 3 anos longe de casa, o que fosse suficientemente o tempo necessário para gastar a fortuna que o pai deu a ele. Você tem que lembrar, o mais novo não levou toda a fortuna do pai, porque o mais novo não tinha direito a toda a fortuna. Naquele tempo, o mais velho, ele recebia o dobro do mais novo na fortuna. Então, se haviam 2 filhos, 1/3 do que o pai tinha era do mais novo, 2/3 era do mais velho. Ele levou 1/3 da propriedade do pai. Foi gastar. Se divertiu. O texto usa a expressão prostituição. Ele se prostituiu na vida, atrás de prazeres, para tentar encher um vazio que ele tinha. A vida fez com o mais novo o que a vida costuma fazer com todos que acham que a vida pode ser uma fonte de satisfação. A vida foi usada. A vida foi gasta. Imponderadamente. Aliás, é isso que significa pródigo. Pródigo não é perdido. Pródigo, a ideia da palavra pródigo é alguém que gasta imponderadamente, é alguém que gasta inconsequentemente, é alguém que gasta tudo até o final, sem ter mais nada para se valer. Ele foi pródigo. Ele foi a terras distantes, ele não queria mais o pai, ele queria apenas as coisas que o pai deu a ele. Ele gastou tudo, porque ele acreditava. Perceba, vamos entender este jovem, porque este jovem tem a mesma ideia que a maioria das pessoas que convivem conosco, inclusive nós. Esse jovem tem uma crença de que o mundo concreto e as relações com o mundo podem produzir nele uma felicidade que nunca vai embora e preenche aquele vazio que ele carrega. E ele foi honesto com as suas convicções. Ele pegou tudo e todas as coisas e irresponsavelmente ele gastou uma coisa por vez, todas elas, até o final, tentando tirar da fonte do mundo o prazer que lhe faltava. E o mundo terminou esfregando na cara daquele jovem o que o mundo esfrega na cara de todos, sejam jovens, adultos, idosos, o dia inteiro, o tempo todo: eu não tenho tudo o que você precisa. O mundo não tem. O mundo não tem. Nós vivemos diariamente na vida a improvisar as nossas alegrias, porque acreditamos que o mundo tem. Nós saímos nos alimentando, comendo o mundo como podemos. Achamos que mais uma formação vai nos satisfazer, um pouco mais de salário vai resolver o nosso problema, um novo relacionamento, porque o antigo faliu, quem sabe dê certo. E nada de errado em você restaurar a sua vida, nada de errado em você ganhar mais, nada de errado em você estudar bastante, nada de errado, aliás, é bom. O erro está em acreditar que esses movimentos de tentar abrir no mundo uma torneira inesgotável de prazer e satisfação funciona, nunca funciona. Olhe para a sua história, olhe para a história dos seus, daqueles que você conhece, que acreditaram que o mundo nas suas relações, o mundo nas suas posses, o mundo nas suas popularidades, o mundo nos seus prazeres, poderia fazer de você alguém satisfeito. O mundo não tem fonte para isso. O mundo não tem fonte para isso. Eu amo a minha esposa, mas o meu casamento não é capaz de me fazer feliz. Eu amo os meus filhos, mas os meus filhos não são capazes de preencher em mim um vazio que eu tenho. Eu amo o que faço todos os dias, mas o que faço não é capaz de dar identidade à minha vida, porque o mundo não é capaz de dar a mim o que ele não tem para me dar. Porque a Bíblia diz que o desejo do jovem, que é o mesmo desejo do primeiro casal da humanidade, Adão e Eva, que é olhar para o Criador e dizer: nós não queremos você, nós queremos apenas a criação. Esse desejo é um desejo infinito pelo prazer. Porque eu e você fomos criados por um Deus infinito. E eu e você fomos criados para desejar um Deus infinito. Por isso o nosso desejo, por lógica óbvia aristotélica, o nosso desejo é um desejo infinito. Se eu fui criado por um Deus infinito e fui criado para desejar o Deus infinito, logo o meu desejo é um desejo infinito, por isso que a gente come o mundo. Só que o problema aqui é o seguinte: que eu, Joel, eu tenho um desejo infinito, porque eu fui criado para adorar um Deus infinito. Mas eu tento, às vezes, tirar a minha satisfação da minha esposa, que é um ser humano finito. Duas coisas acontecerão: eu nunca vou encontrar nela o que eu procuro em Deus, e no final do processo, eu vou matá-la, tentando esgotar ela como uma fonte que ela não é para mim. Entende por que relações sofrem? O problema está nos nossos amores. Os nossos amores são intensos, são infinitos, são avassaladores. O jovem descobriu. Ele amava tanto. E foi honesto com seus amores, coerente com seus desejos. Pegou tudo o que era do pai, foi ao mundo, gastou, tentando achar o o desejo infinito nas coisas finitas. Um dia as coisas finitas gritaram para ele: acabei. Mas o desejo dele não tinha terminado. A vida ficou difícil para ele. Ele não tinha mais dinheiro para acessar fontes que custam. Ele não tinha mais condições físicas, psicológicas para se relacionar, tentando tirar das relações uma fonte de prazer. Ele foi parar na mazela da vida, na cena mais deprimente da parábola. Ele foi comer com porcos, a comida dos porcos, de um trabalho subhumano que ele arrumou. Depois de tanto resistir a compreender que o mundo não era capaz de dar o que ele buscava, porque nós resistimos. Por isso que a gente briga entre marido e mulher e a briga não acaba. Sabe por que a briga não acaba? Porque a gente insiste que vai sair de lá o que a gente precisa. Por isso que a gente dorme brigado. Porque a gente insiste que a gente está no caminho certo de achar felicidade. Depois da mazela da vida, ele olhou e disse: não dá mais para viver assim. Aí você diz: ah, daí ele se arrependeu. Não, mentira, ele não se arrependeu. O texto não dá nenhum sinal de arrependimento. O texto dá sinal de alguém incomodado com a vida que levava. Ele para um belo dia, vai para frente do espelho e pensa: ei, o que eu estou fazendo aqui comendo comida dos porcos? Lá na casa do meu pai tem empregados, porque tinha os escravos, os servos e os empregados, gente que viviam na comunidade e ganhavam por um ofício que praticava um salário. Ele disse: já sei, eu vou voltar para a casa do pai e eu vou pedir para o pai me contratar. Porque nem dignidade para ser escravo eu tenho. Eu vou pedir para ele deixar eu trabalhar com algum artesão ali e aprender o ofício dele. E então eu ganho um dinheiro e vou pagando meu pai. Porque agora, para voltar para a casa do pai, a vergonha e a humilhação que esse jovem causou, ele tem que pagar a dívida para voltar. Eu vou pagando, meu pai vai abatendo. Eu vou voltar, é um plano que ele tem. Sabe aquele plano, quando a sua vida está uma desgraça, você começa a sentar aí em casa de noite, pega um papel, um bloco de notas, celular, começa a escrever: amanhã eu vou falar com fulano. Vou falar com meu patrão, eu vou conversar com a minha mãe, eu vou falar com a minha esposa, eu vou pedir perdão. Sabe aqueles planos para a gente ver se dá para sobreviver? É o jovem. Eu vou lá. Eu tenho um plano mirabolante. Ele pegou o resto da energia que ele tinha e bolou uma ideia. E se pôs a caminho. Quando ele chegou na casa, agora percebe, vocês estão ouvindo, mas percebe, fariseus estão ouvindo também. Publicanos estão ouvindo também. Ele chega perto da casa do pai, é uma cena meio hollywoodiana que você tem que pensar, né? Ele tá vindo. E o pai está na varanda, tomando um chá da tarde, um chimarrão. Está ali, vendo o sol cair. De repente ele vê um formato, ele talvez dá uma desconfiada, porque ele imagina que é o filho, mas ele falou: estou com tanta saudade do garoto, que pode ser que eu estou vendo coisas. Ele deixa o moleque chegar mais perto. E quando o garoto chega, perto o suficiente, ele levanta da varanda e diz: não é que é ele mesmo? Não é que é o Juninho? É ele, está voltando. Olha as roupas dele. Meu Deus, o que aconteceu com esse garoto? Ele está em farrapos. Ele emagreceu demais. Ele é um trapo de gente. O pai sai. E o pai voa em direção. Perceba, nessa cultura patriarcal do Oriente Antigo, o dono da propriedade, o latifundiário, tinha a maior honra de todas. Eles não corriam. Quem corriam eram mulheres e crianças. Porque para correr ele teria que levantar a baia da sua saia e mostrar as suas pernas. Ele jamais em público mostraria nada do corpo dele, porque ele era honrado. Ele começa a correr em direção ao garoto. E ele chega lá e fala: filho, é você! Agora lembra, o garoto foi fazer o quê? Praticar o plano que ele bolou. Ele não tem tempo para perder, ele tem fome. Ele tentou tirar tudo do mundo, o mundo não deu. O mundo esfregou na cara dele que o mundo não é capaz. Aí ele falou: pai, peraí, eu tenho um negócio para dizer. E ele começa: pai, pequei contra o céu. O pai não deixa nem ele terminar. Filho, que empregado, você está maluco? Essa casa é sua. Eu te esperei todos os dias, garoto. Ou, traz lá, traz uma capa, esse menino não está vestido. Traz um anel, quem desonrou esse garoto? Ele é meu filho. E sabe aquele novilho que a gente está guardando, da engorda? O mais caro, que só mata em dias de festa, que convida toda a comunidade. Por isso que o mais velho está sempre preocupado com o novilho, porque o novilho é ouro. O novilho é aplicação no tesouro direto. O novilho é investimento na bolsa. O novilho é aquele capital de giro que garante que a fazenda continue, mesmo que venha a pandemia. Ele fala, vai lá e pega o novilho, homem. Talvez algum empregado disse, mas patrão, novilho? É o novilho, pega! E mata! Chama a comunidade inteira! Pega o DJ lá da vila do lado. Põe música para tocar, vamos dançar. O meu garoto voltou. Uau, imagina os fariseus ouvindo isso. Jesus, o senhor sabe onde esse garoto andou? O senhor sabe por onde ele foi? Ele é um irresponsável, ele gastou tudo até o fim. Mas o que eles não entendiam era que Deus, como diz Timothy Keller, o grande pastor nova-iorquino, Deus é tão pródigo quanto o menino mais novo. Porque Deus pega tudo que tem na casa e diz para ele, ei filho, se necessário eu vou gastar até o fim por você. Ele entra. O evangelho é o escândalo de uma verdade que homens morais não gostam de ouvir, que Deus é um pai que perdoa. Não há caminho por onde você tenha ido que Deus não aceite você de volta quando você chega diante da casa. E sabe o que é mais lindo da história? Este garoto não está pedindo perdão. Porque este garoto não é capaz de pedir perdão. Porque no interior desse garoto existe uma certeza. Eu posso tirar minha satisfação com a força do meu braço. Ele nunca vai aceitar que o pai é tudo que ele precisa. Então sabe o que o pai faz? O pai o abraça na desgraça e diz, deixa eu ser para você, filho, tudo o que só eu posso ser. Quem faz o convite é o pai, não é o garoto que pede. Isso é um escândalo para os fariseus. Isso é um escândalo para homens modernos. Porque o pai aceita homens perdidos. Venham eles de onde vierem. Esta é uma verdade que nós temos que gritar nesta cidade. Talvez você está aqui essa manhã dizendo, ah, Joel, eu estou vindo de uma relação complicada. Eu estou vindo já de um divórcio. Ah, Joel, você não conhece como eu vivi minha vida até esse ponto da história. Mas o pai está à porta da casa dizendo, eu te recebo. Basta você parar de crer que existe no mundo fontes de prazer e satisfação para você e começar a crer que existe em mim satisfação plena, suficiente, tudo que você precisa. Que não há nada fora que você precise buscar, que você não encontre na casa do Pai, porque o Pai é tudo que você precisa o tempo todo. Esse é um escândalo. Mas é a minha dívida, Joel, eu posso pagar? Não, você não pode. Porque você teria que trabalhar a vida inteira para devolver ao pai um terço da herança que você levou. Deixa que o pai paga. Ele pagou, ele veio ao mundo como homem, da pessoa do filho Jesus Cristo. E ele se deu naquela cruz como um novilho de engorda. E ele foi o pagamento final de toda a dívida e condenação que era contra você. Nada mais a gente deve. Mas a parábola vai para o final dela. E o menino agora está dentro de casa, dançando, comendo, cantando e dizendo, uau, quanto perdão. Na mesma instante, volta o trabalhador. Ele vem do culto de domingo. Ele estava no culto de domingo, ouvindo o quarteto de celebração. Levantou a mão, orou, cantou, deu dízimo. E voltou para casa para terminar o domingo, vendo Corinthians na televisão. Coisa de gente santa. Mas ele chega na porta da casa e ele vê um escândalo moral. Ele vê um escândalo moral, ele vê um garoto irresponsável que gastou irresponsavelmente tudo que era do pai, e ele vê esse garoto sendo honrado, vestido, alimentado, festejado, celebrado e reintegrado à família sem nenhuma cobrança. E ele vê o pai dando tudo de si para que o garoto possa fazer parte de novo. E sabe o que o garoto mais velho faz? Faz biquinho. Ele para na porta de entrada. Vem doido para tomar um banho, comer, mas ele não entra. Porque ele é sério. E ele para diante da porta. Ele fala, eu não vou nessa esbórnia. Eu não vou participar dessa maldição. Eu não vou participar dessa atitude indecente do meu pai de aceitar o meu irmão sem nenhum pagamento. Sabe o que o pai faz? O pai faz a mesma coisa que ele fez para o mais novo. Ele se move para fora da casa em direção ao mais velho. O pai estava na varanda e ele foi ao mais novo. Agora o pai está na festa e ele vai ao mais velho, porque o pai quer ensinar que tanto o mais novo quanto o mais velho precisam do movimento do pai para que eles sejam encontrados. Quando o pai chega lá fora, o mais velho declara a posição dele. Ele diz, pai, olha o que está acontecendo lá dentro. Agora eu, que trabalhei a vida inteira, nunca fiz nada. O senhor nunca me deu um cabrito, percebe? O novilho é o problema dele. Porque o pai deu muito para ele. Muito que ele trabalhou para juntar na fazenda. O senhor nunca matou um cabritinho para fazer uma festa com meus amigos, porque eu trabalhei de sol a sol, e agora esse filho mais novo vem aqui e tendo tirado tudo de nós, o senhor o aceita. É nesse ponto que a gente olha a parábola e fala, e aí, Joel, qual o problema? Ele está com toda a razão. Ele errou, o mais novo, e o mais velho está cobrando justiça. O que nós deveríamos fazer na religião? Cobrar justiça de quem peca, cobrar justiça de quem erra, cobrar justiça de quem não foi como nós somos. Só que o problema é que tal qual o mais novo que disse ao pai, eu não quero o Senhor, eu quero a sua herança, me dá, eu vou embora. O mais velho está declarando. O mais velho dentro da igreja. O mais velho religioso. Cumpridor das 613 leis da fé judaica. O mais velho moralista. O mais velho trabalhador. O mais velho que não gasta irresponsavelmente. O mais velho que não vai para a esbórnia. Ele está fazendo a mesma declaração que o mais novo. Ele está dizendo, pai, eu nunca me interessei pelo Senhor. Eu nunca me interessei pelo que o Senhor é e o que o Senhor faz. Eu me interesso pelo dinheiro que tem nessa fazenda. A única diferença é que meu irmão não teve paciência, mas eu estou meticulosamente esperando o meu momento de me deleitar. É isso que a moral faz conosco. Nós acreditamos numa espécie de uma autojustiça. Se você vem à igreja e segue a Jesus para não ir ao inferno, você não segue a Jesus. O que você faz é tentar não ir para o inferno, porque a questão da sua vida é você mesmo. Se você vem à igreja e segue a Jesus porque você está tentando chegar no céu, a sua questão não é Jesus, a sua questão é alcançar o céu. Então você é o seu próprio salvador. Se você vem para a igreja e segue a Jesus porque você está esperando uma bênção, você não quer Jesus. Você quer o quê? Uma bênção. Então você está tentando se salvar. O que Jesus está apresentando nessa parábola é que tanto pessoas que estão no mundo, como nós costumamos chamar, como moralistas que podem estar dentro das igrejas, ambos estão tentando se salvar por caminhos humanos. Agora o pai é de outra qualidade. O pai olha para mais novos e diz, filho, não há nada que você possa pagar que me faça te aceitar. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou te aceitar com o meu dinheiro, com o meu sacrifício. E ele olha para o mais velho que jura que chegou lá, porque cumpriu as normas, a lei, a regra e a moral. E ele diz para o mais velho, Ele diz para o mais velho: ei, filho, você tinha tudo comigo, mas você nunca me quis. O que você queria era o que eu tinha e não quem eu era. O evangelho que estamos pregando na Revive e do qual não vamos abrir mão neste lugar é que existe um Deus pródigo que gasta até a última gota dos seus recursos para atrair para si filhos mais novos, cheios de verdades de que o mundo pode satisfazê-los, e filhos mais velhos que acham que a religião, a moral e o bom comportamento pode salvá-los. O assunto nunca fomos nós. Sejamos tirando do mundo ou tirando da fé. O assunto é o Pai. Sabe o que incomoda esses fariseus? É porque Jesus, aí que ele vira faca, ele não se preocupa a explicar como a história termina. Porque o mais novo está onde? Festejando. E o mais velho? Ninguém sabe se ele entrou. Porque Jesus, na verdade, estava falando com os falsos moralistas da lei. Ninguém sabe se o mais velho entrou. Sabe por quê? Porque o convite para o mais novo e para o mais velho é o convite de um banquete. E quando você lê as Escrituras, você descobre que o dia que o Senhor Jesus voltar para nos buscar em glória e nos levar restaurados e glorificados para a presença dEle e para a vida eterna com Ele, sabe por onde vamos entrar na eternidade? Sabe qual vai ser a porta de entrada da eternidade? Apocalipse nos diz isso. Vai ser aonde? Um banquete. Sejam moralistas, cheios de autojustiça, achando que chegaram porque dominaram Deus, a fé, a religião e o comportamento, a ponto de julgar os outros. Sejam os dissolutos, perdidos, achando ainda que o mundo pode dar o que o mundo não tem para dar. Qualquer um desses só entrarão no banquete celestial, porque o Pai Eterno decidiu deixar a glória do céu, se fazer homem e avançar até nós e dizer: venha, entre no banquete. Mas, Senhor, eu estou sujo. Eu estava com os porcos, Senhor. Ei, entre, eu estou pagando. Ou seja, os religiosos que estão dizendo: eu não entro porque eu fiz tudo certo e o Senhor fez errado. Ele vai dizer: ei, desista dessa ideia. Nunca foi o seu comportamento, sempre foi o meu recurso. Abandone a sua autojustiça, abandone o seu julgamento da vida e venha. O banquete é por minha conta. O que nós estamos servindo na Revive é um banquete que o nosso domingo não pode pagar, que a nossa música não pode pagar, que a nossa moral não pode pagar e que a sua vida pregressa não pode impedir você de entrar. O que estamos servindo na Revive é um banquete de amor, graça e justiça que nasceu no coração de Deus, foi servido pelo Filho encarnado. E hoje nós somos levados graciosa e gratuitamente pelo amor do Espírito Santo de Deus. Aceite o convite, espalhe esse convite, conte a todos sobre esse convite, porque na Revive nós podemos mudar muitas coisas, mas nós não mudaremos o Evangelho, que é pródigo, de um Deus que gasta até a última gota dos seus recursos para alcançar pessoas como eu e você, que não podemos pagar por nada. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Talvez você está aqui nessa manhã e você está ouvindo o que eu estou falando. E você está dizendo: Joel, eu sou esse camarada aí. Eu sou o mais novo que acredito que tem alguma coisa nesse mundo que pode me dar a satisfação que eu procuro. E eu estou fazendo isso diária e constantemente, Joel. Todos os dias eu vou ao mundo e eu tento improvisar a alegria. Eu acordo todas as manhãs tentando improvisar a minha própria satisfação por meio do meu casamento, da minha renda, do meu trabalho, dos meus recursos. Eu estou todo dia nessa luta, Joel. Eu chego cansado e acordo desesperado para fazer dar certo. Mas hoje você ouviu isso e falou: uau, que cansativo fazer isso. Mas que bom saber que se eu parar por um instante e olhar para a casa do Pai, Ele vai me dizer: vem, eu te recebo, descansa em mim. Ou talvez você está aqui hoje, dizendo: ah, eu faço tudo certo. Cuido da minha esposa, cuido dos meus filhos, venho na igreja, dou oferta, leio a Bíblia, sou honesto. Aliás, quando olho para outros que não fazem isso, até acho que esses outros deveriam olhar para mim de vez em quando e fazerem como eu faço. Você julga pelo seu bom comportamento, pela sua muita moral. O Pai foi até você hoje de manhã do mesmo jeito, dizendo: miserável homem que você é, miserável mulher que você é, quem te livrará do corpo dessa sua morte, que acreditou que você pode suprir os recursos que você precisa pela moral? Dois filhos perdidos, tentando se salvar. Um com os recursos do mundo. O outro com os recursos da moral religiosa. O banquete não é para essas pessoas. O banquete é para aqueles que entenderam que o que o mundo não pode dar, como Maurício nos disse, só Jesus tem. Só Jesus é. Que o que a religião não tem como recurso para nos justificar, só Jesus é. Só Jesus tem. Você pode cantar, meu amigo, música, gospel. Você pode ouvir mensagem do seu pastor. O seu pastor pode ser o bispo mais legal que você já viu. Pode ser o homem da visão e do poder mais gente boa que você já viu. O cara que faz acontecer. Ele não tem poder para salvar a sua vida. E se ele se colocou entre você e Deus, ele é um usurpador da autoridade do Pai. Ele violenta a sua consciência. Se a igreja colocou ela entre você e o Pai, a igreja é usurpadora da sua consciência. Não aceite isso. Talvez nessa manhã você precise reagir a isso e dizer: ei, Joel, eu não quero mais o mundo como fonte da minha satisfação. Mas eu também não quero mais a religião como fonte moral da minha justiça. Eu quero o Pai revelado no Filho pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos terminar cantando com o quarteto. Vou pedir para eles vagarosamente virem aqui. Enquanto ele sobe, eu vou terminar assim para você, olha só. Quando você estuda na área da educação, como eu estudei, o meu mestrado, eu pesquisei sobre memória. E há uma faceta da memória do estudo da educação chamado reminiscência. Sabe o que é reminiscência? Reminiscência é uma memória que um dia foi sua, mas pela distância do tempo e espaço pareceu que não era mais. Eu vou te dar um exemplo. Quando você era pequeno e a casa da sua avó tinha um quintal que parecia o campo do Maracanã, sabe? Enorme, uma árvore no meio. Que a casa dela era a casa mais linda do mundo. Que o gosto do café, o cheiro que vinha da cozinha. Aí você cresceu. Casou, teve filhos, foi morar em outro país, outra cidade. E aquela memória que era forte, pelo tempo e pelo espaço, deixou de ser uma memória que parece sua. Isso chama-se reminiscência. Um dia você vai visitar a avó. Depois de muitos anos. E aí você vai chegando perto da casa dela. E o cheiro do café, o olfato, restarta alguma coisa em você que é sua. Conhece isso? Conhece? Você entra e aí o rasgo do sofá te remete aos 15 anos. Porque a sua avó não arrumou. O cheiro de mofo, a cortina de quando você tinha 8. O sangue na guia da calçada que se arrebentou no carrinho de rolimã, que nunca saiu de lá, aquilo te traz a memória do capote. Reminiscência. Sabe o que é salvação? Salvação é reminiscência. Salvação é você se apropriar de memórias que foram suas, porque você foi criado pelo Pai eterno, mas você se distanciou dele, seja trabalhando na casa dele, ou seja, gastando no mundo. Mas agora o Pai está dizendo: ei, eu matei o novilho, eu servi a mesa, estão todos sentados, filho, a comunidade inteira veio para ver a minha humilhação, para te receber. Tem dança, alegre-se. Tem comida, se alimente. E quando você senta, a sua memória é reativada. E você diz: ei, eu já vim nesse lugar. Eu já passei por esse lugar. Eu conheço essa senhora. Eu já vivi aqui nessa casa. Nessa hora o Pai diz: bem-vindos, nós chegamos, e não foi porque você veio, mas foi porque eu te atraí.